Caro presidente Paulo Paim, senadores, nossos visitantes que vêm conhecer aqui o plenário do Senado, nossos telespectadores da TV Senado, da Rádio Senado. Neste final de semana, senador Paim, eu fiz um roteiro pela fronteira oeste do nosso estado, Rio Grande do Sul, visitando as cidades de Uruguaiana, Alegrete e Santana do Livramento. E encerrei na Serra Gaúcha, quase perto da sua Caxias do Sul, em Carlos Barbosa, sede da centenária Tramontina, festejada por nós aqui, e da quase centenária, primeira cooperativa de laticínios do Brasil, que em 2012 fará também o seu primeiro século, que é a Santa Clara, e onde se realizava ontem a 22ª edição da Festa de Queijo, um evento gastronômico que mostra muito a diversidade da colonização italiana e o impacto que aquilo representa para a gastronomia, para a cultura e também para o roteiro turístico de quem aproveita o inverno para conhecer as maravilhas da nossa Serra Gaúcha. Pois na sexta-feira eu estava em Uruguaiana, senador Paulo Paim, na divisa ali com a Argentina, em Passo de los Libres. E tive na sede da Associação Brasileira de Transportadores Internacionais, a ABTI, e em seguida fui visitar o maior porto seco da América Latina, que é também o terceiro maior porto seco do mundo, que fica lá em Uruguaiana. Ali passam o senador Paim, senador Ataídes Oliveira, 700 caminhões por dia neste Porto Seco. Tomei conhecimento das dificuldades enfrentadas no transporte internacional de cargas e, olha, são muitas as dificuldades enfrentadas por esses transportadores internacionais, como me relatou o presidente da entidade, José Carlos Becker. Além de sofrer com as péssimas condições logísticas das estradas que são o caminho do Mercosul, o transporte internacional de cargas arca com a falta de infraestrutura alfandegária, que, aliada à burocracia dos procedimentos legais, causa prejuízo à competitividade e a toda a economia brasileira. O transporte de cargas de nosso país tem gastos excessivos no escoamento da produção e muitas perdas por avarias nessas operações. Em certa medida, senhor presidente, essas perdas ocorrem pela distorção da matriz de transportes em nosso país, onde há uma sobrecarga do modal rodoviário, que, de acordo com a ABTI, responde por 58% de todo o transporte de cargas em nosso país. Caminhões e cargas que ficam parados em filas nas fronteiras do Mercosul incham as contas do custo Brasil. Cargas são perdidas com o fim da validade dos produtos pela demora que ali ficam parados. Caminhões que poderiam estar trabalhando ficam ociosos. Muito dinheiro é gasto com custos também no armazenamento. Entre as causas desses problemas do transporte internacional de cargas estão, claro, as barreiras impostas pela Argentina à entrada de produtos brasileiros naquele mercado e a falta também da nossa estrutura no lado brasileiro e do lado argentino, dos fiscais aduaneiros para a devida fiscalização da entrada de produtos estrangeiros, no caso, basicamente argentinos, nas importações. Pelo Porto Seco de Uruguaiana, passam, no mínimo, presidente Paulo Paim, 30% de toda a importação pela via rodoviária feita pelo Brasil na Argentina. Uma das demandas do setor é a melhoria da infraestrutura, inclusive da Polícia Rodoviária Federal, com a construção de uma sede administrativa própria, pois hoje e desde sempre, a Polícia Rodoviária Federal, lá em Uruguaiana, está ocupando salas emprestadas no terminal aduaneiro da Receita Federal. Antes era prédio da Prefeitura, sempre cedidos. E os serviços da Polícia Rodoviária Federal estão aumentando cada vez mais por conta da insegurança e do aumento do número de transporte que acontece e do número de veículos que estão ali passando pelo Porto Seco de Uruguaiana. Pude ouvir relato, inclusive, de muitos caminhoneiros que são transportadores, senador Paim, que afirmam serem impedidos de entrar na Argentina por motivos realmente inaceitáveis. Mesmo com pneus novos em seus caminhões, as autoridades argentinas da província de Entre Rios argumentam falta de condições para trafegabilidade e aplicam multas de até $1,000 a esses caminhoneiros. Sabemos que tais restrições, presidente, são impostas por decisão do governo argentino e visam dificultar a entrada de produtos brasileiros naquele país, infringindo até as regras do Tratado de Assunção, que fundamentou a criação do Mercosul. Não posso aqui, desta tribuna e pela responsabilidade que tenho, admitir que por trás de tais procedimentos esteja a operação lesiva de cobrança de propinas nesses achaques aos caminhoneiros e acreditar que seja mesmo por questão burocrática que pesa e encarece o transporte rodoviário de cargas no transporte internacional. E como se não bastassem essas restrições, presidente, os transportadores têm ainda de conviver com a insegurança em território argentino. Os relatos que eu recebi é de que, na província de Santa Fé, são frequentes os assaltos. E, neste caso, ocorrem com a colocação de barreiras nas estradas, com a quebra de para-brisas dos caminhões, com a paralisação e o ataque nas sinaleiras ou nos semáforos, como queiram, e isso não tem recebido das autoridades argentinas a devida atenção. É uma falta de respeito para quem quer conviver harmonicamente na região de fronteira. Promover a melhoria das condições logísticas do transporte internacional de cargas brasileiro representa um salto na competitividade dos produtos nacionais, estimulando também a nossa indústria e a geração de empregos. Lá em Uruguaiana, senador Paim, num evento na Câmara dos Dirigentes Logistas, promovido pelas entidades empresariais do município e capitaneado pelo presidente da entidade, Jorge Prestes Lopes, ofereci meu apoio ao prefeito de Uruguaiana, Sancho Tene Felice, para que se reative a termoelétrica da AES Sul, que está paralisada há mais de 2 anos pelo não fornecimento do gás natural pela Argentina, descumprindo assim um contrato existente entre os dois países. Isto é insegurança jurídica total e afeta negativamente a nossa economia pela falta de oportunidade de gerar mais energia e mais desenvolvimento por conta de não cumprir este acordo. O complexo energético é fundamental para a atração de investimentos e a ampliação do parque produtivo da fronteira oeste. A reativação dessa usina seria um importante estímulo à economia local, pois geraria empregos e incrementaria a arrecadação de impostos no município de Uruguaiana e toda a região. Na cidade vizinha do Alegrete, como eles gostam de ser tratados, senador Paim, famosa pelo canto alegretense dos nossos amigos Nico e Bagre Fagundes, uma das mais conhecidas músicas gaúchas e também localizada na parte oeste do Rio Grande do Sul, a 506 quilômetros de Porto Alegre, recebi do prefeito, que é médico, Erasmo Guterres, e das lideranças locais, pedido para que a bancada gaúcha no Congresso Nacional, e tenho certeza que Vossa Excelência estará junto nessa missão, apoiar a criação de um hospital regional em Alegrete. Informei ao prefeito, que é do PMDB, que nós aqui no Congresso Nacional estamos empenhados nesta casa para que seja regulamentada a Emenda 29, garantindo aumento dos recursos em saúde pública, melhorando as condições de vida da população que utiliza o sistema público de saúde, inclusive com a construção de hospitais regionais, como o que está sendo pleiteado com toda a justiça e legitimidade pelas comunidades ali representadas em nome da população do Alegrete. Durante encontro no Sindicato Rural desse município, o senador Paim, para mais de 300 líderes rurais da região, relatei as ações que temos aqui em Brasília, no âmbito do Congresso, das relações com o Poder Executivo, das questões relacionadas à solução de uma das mais agudas crises que o setor da produção orizícola enfrenta, não afetando só o Rio Grande do Sul, mas também Santa Catarina. em especial as ações para aliviar esta crise, que com frequência me fez usar essa tribuna. E em Santana do Livramento, no sábado, cidade que faz fronteira com Rivera, no Uruguai, participei de um encontro regional do meu partido, prestigiado, por um grande número de lideranças políticas regionais, que foram apresentados os nomes dos pré-candidatos progressistas às eleições do ano que vem nos municípios do oeste do Rio Grande do Sul. Senhoras e senhores senadores, nas três cidades fronteiriças por onde andei, foi possível compreender melhor as muitas dificuldades da economia local, principalmente na agricultura e no comércio, e que estão presentes nas discussões aqui nesta casa, como é o caso do Código Florestal, que está em exame pelo Senado Federal, depois de ter sido aprovado na Câmara Federal. As três cidades são grandes produtoras de arroz e têm uma presença também muito forte na pecuária. Os produtores brasileiros de arroz sofrem com a falta de competitividade frente aos países do Mercosul, senhor presidente. Os insumos brasileiros, fabricados aqui, no plantio e na colheita, são muito mais baratos do lado de lá do que do lado de cada fronteira. No caso do Uruguai, é praticamente o custo de produção de um hectare de arroz a metade do custo aqui no Brasil. E são os mesmos insumos feitos no nosso estado, como máquinas agrícolas, arame e outros produtos que fazem da produção, tanto da Argentina quanto do Uruguai, também beneficiados por uma política cambial diferenciada da nossa, a um custo de produção muito menor. E o mais incrível é que, mesmo com esse custo mais elevado, o governo brasileiro tem autorizado importações de arroz exatamente em plena safra, derrubando os preços pagos aos nossos produtores e também não cumprindo a política de garantia dos preços mínimos, que não sequer cobre os custos de produção. Isso gera muitos reflexos no comércio local, que já é afetado hoje fortemente pela concorrência dos free shops uruguaios localizados do outro lado da fronteira. Ouvi de Sérgio Oliveira, líder dos empresários, que o Uruguai, só nessas lojas free shop, movimentam $1 bilhão, dos quais 60% apenas na cidade de Rivera, que fica cortada apenas por uma avenida de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, senador Crivella. Em Santana do Livramento, aliás, nos finais de semana, o senhor fica impressionado. Parece uma cidade do Rio de Janeiro. O congestionamento da cidade pelo número de automóveis de todas as partes do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e até do Paraná, que vão lá pela facilidade de um câmbio que cada vez mais desvalorizado o dólar frente ao real, é mais atrativo para os consumidores, por uma gama de produtos que vai da perfumaria aos eletrodomésticos sofisticados. É exatamente com essa menor renda do campo e também por essa concorrência, com essas lojas livres de impostos, que muitas lojas, algumas até centenárias, do lado de cada fronteira, estão à beira de fechar as suas portas por não conseguirem superar esta concorrência. Além disso, muitos brasileiros preferem apostar e investir o seu capital do lado uruguaio, porque as facilidades são muito melhores, imposto menor, facilidade de crédito melhor. Então, evidentemente, fazem essa atração, impedindo que do lado brasileiro se possa ter uma economia mais forte. Lideranças de Jaguarão e Quaraí, também na fronteira com o Uruguai, me procuraram e me apresentaram a reivindicação, como o da presidente do CDL de Jaguarão, que faz fronteira com a cidade de Rio Branco, no Uruguai, Maria Ema Lípoli, e do vereador de Quaraí, Mário Augusto. Pediram apoio à implantação no território brasileiro, basicamente no meu estado, Rio Grande do Sul, das áreas de livre comércio, uma solução para evitar que morra o comércio do lado de cá, com a instalação de free shops também do lado brasileiro, um tratamento de igualdade para tornar mais harmônico o desenvolvimento daquela região. Informei aos empresários e às lideranças locais, não só de Santana do Livramento, como Jaguarão, Quaraí, Chuí, que estou apoiando integralmente o projeto que foi originalmente apresentado pelo deputado Marco Maia, hoje presidente da Câmara, que autoriza a criação de free shops do lado brasileiro. Um substitutivo que teve uma emenda verbal do deputado Ronaldo Zuck, do PT do meu estado, e também com o texto final do deputado Renato Mollin, do meu partido, eu vou apoiar integralmente este projeto e, assim que chegar aqui no Senado, trabalharei para intensificar a agilidade na tramitação deste projeto que prevê um tratamento igualitário do lado brasileiro como do lado também Uruguai. Essa alternativa concederia aos comerciantes gaúchos e brasileiros uma igualdade de condições para competir com as lojas uruguaias, que faz muito bem, claro, aos consumidores que têm a oportunidade de experimentar exatamente essas facilidades. Senhor presidente Paulo Paim, uma das preocupações comuns dos empresários da fronteira e também da Serra Gaúcha e também dos empresários brasileiros, onde estive, por exemplo, na cidade de Carlos Barbosa, acompanhado do prefeito Fernando Xavier da Silva, do PDT, é a aprovação do projeto de lei complementar 591 de 2010, mais conhecido como a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, que concede competitividade aos pequenos negócios. Relatei aos empresários locais a preocupação dos senadores com esse tema, mesmo que ele ainda esteja tramitando na Câmara dos Deputados. Temos trabalhado intensamente, com o apoio do presidente da Frente Parlamentar em defesa da microempresa, o deputado Pepe Vargas, e também no acompanhamento desta matéria, que tem grande relevância para toda a economia brasileira. Saúdo o senador Aécio Neves, que chega depois recuperado já de um acidente, que os gaúchos prezam muito. Andar a cavalo é um esporte muito típico do meu estado. Estou falando da fronteira, senador Aécio Neves, bem-vindo e se recupere logo. Espero que o braço volte a assinar coisas boas e projetos bons para essa casa. Pois eu estava falando sobre esse desenvolvimento da região, lá na região da fronteira. Em muitos lugares, o problema das fronteiras está relacionado à segurança e ao tráfico de drogas, tráfico de pessoas, contrabando, tráfico de armas. Em outros, os problemas são ligados à competitividade econômica. Em outras ainda, os problemas dizem respeito à mobilidade urbana e às facilidades na educação, no trabalho, na previdência, na saúde. Questões locais são de extrema relevância na tomada de decisões internacionais, senador Paulo Paim. Acordos devem ser firmados com respeito às peculiaridades locais e o bem-estar das populações que vivem na fronteira. Fui relatora na Comissão de Relações Exteriores do Acordo de Fronteira Brasil-Argentina, que prevê facilidades para os moradores dos dois lados, uruguaiana e também em Passo de los Libres. Em outros, mais 5 municípios gaúchos que fazem fronteira com a Argentina. Também um município de Santa Catarina e 3 municípios do Paraná e que serão beneficiados por esse acordo. O problema é que entre um acordo firmado nesta casa e a entrada em vigor para que a população se beneficie deste processo integracionista, senador Paim, vai uma distância muito longa. E é por isso, às vezes, que se perdem nos meandros da burocracia e a população fica desestimulada em acreditar nessas iniciativas. O governo deve estar atento a essas peculiaridades e as leis que são construídas no âmbito do Congresso também devem levar em conta esses aspectos, para que possamos integrar toda a nação brasileira com soberania e desenvolvimento, mas que seja de forma harmônica, beneficiando os dois lados. Aqui no Parlamento, estamos nós agora, senador Paulo Paim, senador Pedro Simão e eu, indicados pelos nossos respectivos partidos para integrarem o Parlamento do Mercosul. E será neste cenário, neste foro político, que iremos certamente trabalhar intensamente para resolver esses problemas. Obrigada, presidente Paulo Paim. Obrigada, nossos telespectadores da TV Senado.